Audiobook grátis apresenta. Tinha-se afogado de todo no poente a última tinta paludosa da tarde, e uma sombra igual, atravessada de cintilas de estrelas e palpitações de átomos, caía de cima dissolvendo os contornos das coisas, e escorregando na água do rio, que se fizera densa e viva como uma carne de anelídeo, gelatinoso e murmuro. A giga em que nos metemos, leve como uma pena, toda esguia ondulando a menor arfagem da onda, dir-se-ia um pequenino túmulo branco e ouro, em que seria delicioso partir coroado de lixens e algas, para os reinos do coral, no fundo desses paises submarinos, em que as cidades são feitas de galeões submersos, as cúpulas de conchas cor de safira, e as colunatas de fantasiosas incrustações de moluscoides. Enquanto Lia se punha ao leme, num desabilei de noite intrépida China, a alta golilha afogada colchetando no pescoço por alamares de contas e rasgando fenetre no seio, uma nudez de braços polida, cinzelada na brancura das carnes histéricas, e abrindo alabastros luminosos entre a dragona contas do corpete e canhão rugoso das luvas de ponto, e a eu devemos em punho, aventurando o barco bem para lá do cães, aquela hora adormecido. O meu vestuário não era bem o de um barqueiro, nem era bem o de um banhista. A camisola escarlate sem mangas, deixava-me os braços livres e nus tinha um chapéu de palha, com abas reviradas, caído à banda, e descoberta uma pouca de espadua fulva, onde panos musculares contraídos, avincavam por vezes a sua estriada dentadura, de lutador glorioso. O homem é vaidoso da sua força, se dos olhos da mulher que adora, desce uma espécie de radiação voluptuosa, como a vestir-lhe a nudez. Lia, que era ardente pelo sangue da sua raça, tinha pela forma máscula o culto altivo das agalas bíblicas, que nos velhos tempos atravessavam sozinhas desertos e tribus hostis, para vir desposar o sonhado do seu coração, pastor como elas, hercúleo e tímido, olhos oblíquos e doces, onde num fulgor amoroso se rimava todo o poema do Pais das Palmas, dos figueirais e dos lagos. Fora sua agulha que espalhara na flanela que me cobria o peito e o ventre, esses relevos exóticos de flores vivas, num labirinto de grinaldas, que se enroscavam em torno de ninhos, simbolizando, dizia ela, a tenacidade do seu amor e a aspiração infinita da sua alma, que era ser mãe. E era ela quem, na ferocidade da sua ternura, se entregava comigo às ondas por aquela noite cálida, na leve giga branca, que os meus remos faziam voar, não imaginam. Talvez, que orgulho eu tinha daqueles ciúmes de leoa fecunda, em cujos dedos a certas horas, sentia crispações de garras, e em cujos olhos inexprimíveis, de tão singular expressão, que neles podia ler a emoção mais vaga, desde a que se traduz na voz pelo grito, pela palavra ou pela frase, até a que a linguagem articulada não pode dar, e quando muito se cristaliza dos lábios pelo sorriso, dando uma pérola ou uma estrope, em cujos olhos, dizia eu, às mesmas horas vibrava num galvanismo instantâneo, a íntima dolora de uma alma perlada de juventude e paixão. Sabia bem quantos ficavam para sempre feridos no rastro da sua beleza é. Quantos desejariam apunhalar-me num antro, dizendo-me criminoso, porque era feliz. Lia não tinha nada da escultura antiga, linhas consagradas de modelo napolitano, seios altos, tinta baça, nariz grego, cabeça de Juno, onde torvelinhassem cabelos de noite. Era uma rapariga tão fresca como uma criança e tão branca como uma camélia. As linhas do seu corpo instrumentavam uma sinfonia puríssima, sem relevos superabundantes ou energias lubricas. Musical, toda essa organização de que um tépido perfume de morbidez excêntrica se escapava em risos, sobresaltos e canções. Sob a coloração da sua pele luminosa, tão fina que me dava calafrios ao contacto, e sob a fragilidade etrusca da sua cinta tenra e dos seus punhos magnificamente moldados, ninguém podia sonhar sequer a tenacidade altiva, a rija vontade e teimosia desse espírito jactante. Todo incoerente de pequenos requintes e anquilosado dos mais estranhos prejuízos. De feito, era necessário vir de uma raça atormentada e tenaz. Grandiosa na sua miséria e filtrando por séculos sem número, através dos cataclismos da terra e das maldições do Deus irado, hoje errante. nas asperezas do cativeiro, depois prosperando sob os reinos da idade gótica, após a zorragada para o exílio, logo entregue ao carrasco e à fogueira, roubada, espezinhada e maldita, para assim engastar como joia rara, no frágil involucro de um corpo adolescente, esse gênio caprichoso. Que parecia tecido dos voos da andorinha, do Ângelus de Massené, de gotas de luar, e do travor bravio dos frutos silvestres, gênio que era bom e mau ao mesmo tempo, luminoso e negro, leve, rítmico, vivo. Até a doidice, mais que por vezes, vinha bater a asa de uma melancolia negra, talvez a hereditária saudade dessa pátria ideal, perdida na bruma dos longínquos continentes, onde contemplativas repousam as ruínas dos templos, sobre cujos capiteis destroncados eternamente dorme a sombra do Sinai. Pela água irritada de frêmitos, a guiga corria em silêncio, fora do quadro aduaneiro. Lia tivera a ideia de uma pescaria nocturna, que nos furtasse naquela noite de cassino, a convivência de banhistas pretensiosos e mulheres fatigadas. A noite estagnava numa quietação abafadiça, sem brisas e toda uniforme no seu lucto. Da cidade, o gás traçava na sombra como um plano de edifício monstruoso, pontuações vermelhas que se alongavam em formidável escala, desde a torre de Bela encravada na ponta de uma linha arenosa e curva, até a outra baliza, que o acumulado das casas de Alfama parecia ocultar. E de tamanha fabrica, vinha um fervor de respiração convulsa, que a flor da água se afinava com subtilezas acústicas, extremando cada ruído na sua gradação, e decompondo por espaços através dos sons, toda a vida complicada da cidade, desde o hausto de uma válvula de fabrica, até ao grito indistinto de um vendedor de jornais. Olhada assim de longe, daquele fundo de sombra salgada, Lisboa tinha o ar de uma grande cidade entregue à nevrose trágica do vício, pois que se apagavam na noite as frontarias dos edifícios burgueses, as arquiteturas híbridas dos palácios e dos templos, a uniformidade das ruas geometricamente alinhadas, e no tremeluzir dos lampiões se podia evocar alguma dessas necrópoles torvas, onde as festas resumiam a vida, as carnes das mulheres se cobriam de lhamas de ouro em purpuras radiantes, a música embalava a embriaguez dos soldados e capitães. E do homem nada vivia senão a besta, tripudiando em concupiscências fenomenais. Em meio do rio e nos torvos côncavos na nevoa gordurosa, esgarça aqui e além pelos caprichos do ar e da noite, os barcos ganhavam dimensões temerosas, e de vela frouxa sobre as varas curvas dos mastros, faziam pensar em asas mortas de albatrozes escorregando na água negra, que se ia sonolentamente contra o mar. À força de prescrutar as sombras, a retina falseava as imagens alargando-as, enchendo com elas os ares, fazendo-as mover entre crepes num ritmo fúnebre, e esboçando assim carvões rembranescos, de uma energia desconforme. Nesse pavor do negro, perdia-se ao leme o perfil de Lia, num fugitivo albor, imobilizado em singular recolhimento. Às vezes as suas mãos mexiam distraidamente no regaço, havia o ressoar das contas agitadas, e se o froco descaía um pouco, o mármore dos braços abria claridades ebúrneas no lucto do desabilei. Em espiralitas claras, cortados muito curtos, os cabelos faziam-lhe capoula banda, sobre a testa baixa, donde o nariz seril e sem proeminências, um pouco oblíquo de asas, nascia docemente, como numa máscara de esfinge. Em volta, no drama errante das sombras, as arestas tocavam-se às vezes de uma luz, filetes tênues de fosforescência rolando no dorso da onda, retículos argênteos espelhados das estrelas, gotas pérola vogando como algas de luz nos palpos da maré, alguma coisa de fogos fatuos ou pirilampos d'água, esvoaçando numa vida abrasada e inquieta, de vértice em vértice foco em foco, para subitamente bordarem como inconstantes melodias, por todo esse claro escuro. No entanto, o céu tinha formigueiros de estrelas, retalhados com os regatos de tinta das nuvens lançadas por camadinhas oblíquas. E a cada passo ela dizia uma palavra gutural, vestindo nessa estranha música furritiba a ideia que lhe pipiara na mente. O estranho dialecto, siflante, torvelinhando, cheio de breves, do aspirados em A e E, vibrava na voz de Lia com expressão metálica, fina, viril, cheia de paixão. Era a língua em que ela me insultava nos seus períodos de orgulho judeu, de ardência, de desejo, de embriaguez e de amor. caída do meu pescoço pelos seus braços em colar, quase nua e cingida a mim, os pés rojando, crespos cabelos em lindo na pureza impecável da testa, narinas debatendo-se d'anciã, e a boca em momo escaldando nesse terrível escarlate dos sangues orientais. Muitas manhãs eu lhe ouvira palavras daquelas, primeiro ciciando divinos segredos, e a cabecita escondia-se na minha, caindo-me no ombro desnudado. Depois a respiração subia num começo de ciclone, estrangulava-lhe a voz, e o seu dizer era ofegante e frenético. E dali para cima, que cóleras fuzilavam por ela. Cada molécula da sua pele era um centro de sensação tumecido em fluidos de amor e rebentando por descargas de gozo, sob a fecundação de cada beijo. Essa radiação de mulher adolescente transfigurada ao calor de um homem, ganhava de súbito energias do deserto, reminiscências de estado bárbaro, sensualidades tigrinas, cujo ardor a água do batismo parece ter resfriado nas xistãs. E como faísca espadanando no embate violento das fragas, aquela linguagem mesclada, indefinível, obscena talvez, e encantadora, fazia-me lavas no sangue como um último requinte de voluptuosidade. E a guiga vogando manso, como num pedaço de lenda renana, sem ruído, tendo a mulher de negro ao leme. Evitávamos os navios ancorados, como conspiradores em perigo uma vez ou outra porém, tínhamos de contornar alguns desses cetáceos imóveis, que afrontados pela proa pareciam crescer desmedidamente nos ares, multiplicando a confusão de vergas, escadas e cordagens, e acendendo pelos óculos das camarás, fulgores sanguinolentos de olhos estoirados, sem movimento e sem pálpebra. E a pesca? Disse Lia, em voz baixa. Aproximámo-nos da outra margem. Caíam de cima as arestas dos montes, fazendo trevas na sombra. A maré descia vagarosamente, embalando no dorso das ondas alastramentos de algas verde-negras. Acendia a popa um archote, e fizemos alto. Em volta, a chama abria uma fotosfera geométrica, raios que se quebravam na água, torvelinhando em redes de sangue, e na penumbra da noite se amorteciam, à medida que se alongavam. Imóvel no seu banco, Lia tinha a cabeça distraída, envolta num froco atado por baixo da barba, a narina quieta, e uma serenidade de fase a cada passo desmentida pela cáustica dos seus olhos de hebreia. E a pesca? Foi em toda a noite o único português que disse, num fluido de abstração monótona, sem sentido e sem alma, com voz que era antes um eco. Nem um instante, porém, esses olhos me largaram, espasmos num deslumbramento de luz, a princípio tranquila e doce, depois tenaz, depois feroz, e inquietadora por fim. Não sei explicar, nem há coisa alguma que o explique, porque vibrações infinitésimas iam passando as fibrilhas dessa íris, que dentro de mim ilustrava com iluminuras divinas todo o fulvo poema de uma paixão selvática. Parecia-me, na incoerência em que oscilava, o seu amor uma serpente que se enroscava frenética a mim, inoculando peçonhas no meu sangue e loucura no meu cérebro, invertendo a polarização dos meus instintos e contaminando a nobreza dos meus ideais, tornando-me feroz, grosseiro e cobarde, e deixando pela algidez da minha vida, um rastro de maldição e estupor. E por mais esforços que fizesse, a contemplação desse tipo de Herodiade, embaraçava-me, cansava-me, fundia-me. Em pleno rio e longe do bulício, a sua figura transfigurava-se de imóvel, e através dela eu via irem desfilando em procissão fantástica, túnicas de linho ao vento, cabelos ornados de sequins, e olhos de terrível beleza, todos os estranhos tipos da judia lendária, desde Maria, a suprema inocência, até Tamar, a suprema culpa. E a pesca? Onde os senhores perguntar? Bom Deus, nem me recordo. Nem sei ainda agora explicar, porque o archote se apagou sem nós sentirmos, e o primeiro som nos veio surpreender abraçados no fundo da guiga. Oh! A deliciosa pescaria!